been staying with my red wine. I've been staring at the fire. I keep on looking at the time. I'm waiting on you. I can hear the howling wind. Yes, the sound is getting higher. As the night is closing in, I'm waiting on you. Those big black eyes, wicked smile at you, flash as you walk through my door into my life.
More again, yes, I love. Quinta-feira é dia de jogar xadrez na UDESC Joinville. Das 6h30 da tarde às 8h30 da noite, você tem um encontro marcado com o conhecimento e a diversão. Junte-se ao Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias da UDESC Joinville e participe. Os encontros ocorrem todas as quintas no coworking do Bloco J, no campus universitário localizado no Distrito Industrial. Evento gratuito e aberto a toda a comunidade. Mais informações pelo Instagram, @nextxadrez.
Ouça a seguir, Entrevista UDESC, 91,9 UDESC FM.
Olá, ouvintes, eu sou Isabela Vargas e converso hoje com o engenheiro e escritor César Eduardo da Silva, que liderou mais de 2.800 projetos em empresas como WEG, Tigre e BMW e que agora lança o livro Indústria 4.0 com profissionais 0.4. Olá, César, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Desk.
Olá, obrigado a todos os ouvintes. Já de antecipação aqui, Isabela, agradeço aí pela abertura aí no seu programa e por poder falar aqui desse lançamento desse meu novo livro. Muito obrigado.
Imagina, a gente que agradece a sua vinda. No seu livro você destaca que o maior desafio da transformação digital nas fábricas não está na tecnologia, mas nas pessoas. Baseado nisso, você apresenta o conceito de profissional 0.4. Que conceito é esse, César, e qual é o perfil desse profissional?
Eu diria que não só nas fábricas, né? Porque depois de liderar mais de 2.800 projetos de melhoria de processos e produtos, não só em indústria, mas também em bancos, universidades, eu percebi esse perfil 0.4. E esse perfil, ele é aquele cara que... Não é aquele cara que está preso no passado, é aquele cara que ele é reativo. Ele é reativo à mudança, ele é reativo à inovação, ele tende a não testar coisas novas, tende a não experimentar novas melhorias para aquilo que ele realmente trabalha. Então, ou seja, ele fica preso numa roda. Pode ser essa roda até nova, porque assim, ó, vai que essa pessoa foi treinada já por um 0.4, né? Isso é um grande problema.
Acontece.
Padrões, né, que você vem repetindo aí nas empresas, né? E aí, por isso que eu digo não só em fábricas, né? Em escritórios, né? Então, você tem padrões antigos que o funcionário anterior treina um funcionário novo e esse funcionário novo vai treinar um funcionário novo. Aí tu lembra daquela brincadeira do telefone sem fio?
Sim.
Né, que vai passando e aí...
É um ciclo, né?
Acaba no final que a palavra dita inicialmente ou a frase dita inicialmente não tem nada a ver com a do final.
Sim.
Só que a gente não tá falando de uma brincadeira, né? A gente tá falando aqui de processos empresariais.
De coisa séria, né?
E aí é onde vira o profissional 0.4, aquele que não questiona por que que tá fazendo aquilo, acaba não questionando por que que as coisas funcionam dessa maneira, né? Ou até se ele questiona e existe um outro profissional 0.4 na sua empresa, ele responde algo do tipo, não, aqui é assim, sempre funcionou assim.
Sim.
Né? Então, você vê um diálogo entre profissionais 0.4, vê um processo que não melhora, vê uma empresa que não vai para frente, né? E, fatalmente, isso num futuro próximo, isso vai refletir aí no lucro da própria empresa.
Com certeza, né? Bom, você nasceu em Jaraguá do Sul e vive atualmente aqui em Joinville. São duas cidades bastante industrializadas. E há mais de duas décadas, vem ajudando profissionais e empresas a pararem de apenas apagar incêndios e a começarem a resolver de verdade os problemas, né, César? Agora você resolveu escrever um passo a passo, que é esse seu livro. É esse mesmo o teu intuito? E por quê?
Esse é o meu terceiro livro, na verdade, né? Existe um livro antes desse aqui, que é o Cientista Industrial, que ele é um livro mais focado aqui para profissionais mais da indústria, né? Um livro bem técnico, né? Este outro livro aqui, eu decidi escrever quando completei os 2.800 projetos, né? Então, o que importa é trazer para o leitor essa situação real e trazer isso de forma de uma forma de um aprendizado, claro, né? Que a pessoa possa ler sobre essa história real que aconteceu, refletir sobre o que aconteceu, pensar se isso está acontecendo comigo e como eu melhoro.
Agora, além de apresentar o problema, o livro também traz uma solução, né, César? Qual que é a tua proposta?
A proposta é a criatividade lógica. Então, mais do que contar histórias reais, né? E as histórias reais que estão aqui não são histórias do Bill Gates, lá do Steve Jobs, do nascimento da Netflix, que são coisas que tem em milhares de livros, mas são coisas que estão muito fora da nossa realidade, né? Se você vai perceber assim, o Steve Jobs fez isso, fez aquilo. Tá, mas era o Steve Jobs, cara.
Outra realidade,
Quantos Steve Jobs tem, né? Tem muito poucos, né? E assim, o que eu trago aqui são histórias de pessoas comuns, como eu, como você que está ouvindo, né? Pessoas que fizeram projetos em empresas como as que nós trabalhamos aqui.
Da nossa região, né?
Exato, da nossa região. E assim, eles fizeram, eu fiz, você pode fazer também. Então isso te coloca numa realidade muito diferente daqueles livros que falam sobre o Steve Jobs, sobre os Beatles, sobre... Sim. Cara, esses caras aí foram gênios únicos na humanidade. Tá, tem algumas coisas que eles fizeram, dá pra fazer, dá. Mas assim, eu trago a nossa realidade. A história do Júlio, da Mariazinha, do Zé. Esses caras aqui que fizeram também, e aí como eles fizeram. E essa é a criatividade lógica, né? Entrando aqui na resposta pra tua pergunta, né? Então existe esse método estruturado em 4 pilares, né? Em que você tem o primeiro pilar, observação. Né? Então, ou seja, você tem que aumentar a sua capacidade de observar as coisas do que está acontecendo, né? E para isso você tem que ter, lógico, um conhecimento prévio. Tem o pilar 2, que é o entendimento do mecanismo, né? Então o livro apresenta ferramentas para você poder entender o que está acontecendo aqui no seu entorno, né? Tem o terceiro pilar, que aí a gente parte para os testes e experimentações estruturadas, né? E aqui está um grande tabu, né? nas organizações, nas empresas, que é justamente a experimentação ou o teste, né? O que acontece? Algumas pessoas, alguns gestores, olham os testes como se fosse algo do tipo... Isabela, você não sabe o que está fazendo, né? Por isso que você tem que estar testando, né? E isso, às vezes, não é enxergado como algo bom, né? E deveria ser exatamente ao contrário, né? A pessoa que tem esse espírito de testar as melhorias de uma forma, claro, estruturada e com um método para fazer isso, essa pessoa deveria ser valorizada dentro da organização.
Pelo esforço, né?
Pelo esforço e por essa mentalidade de querer melhorar de uma forma estruturada e aberta. Só que, às vezes, e aí é onde eu trago o conceito do gestor 0.4, veja, no, ao contrário do 4.0, o gestor 0.4 não vê isso com bons olhos. Ele vê isso como sinal de incompetência. Então você não sabe o que está fazendo, né? Você precisa testar, né? Porque o cara que sabe o que faz vem aqui e resolve. Tá, essa é uma visão. Bom, talvez esse cara exista, mas ele é um super especialista extremamente caro, né? E talvez a solução que ele vá propor ainda precise de ajustes.
Sim.
Ou testes.
Sim.
Né? Então esse é o terceiro pilar da criatividade lógica, que vem para quebrar um pouco essa resistência de querer impedir que as pessoas testem coisas novas de forma estruturada, né? E aí vem o quarto pilar da criatividade lógica, né, que é esse método que ajuda então, as pessoas a irem do 0.4 para o 4.0, que eu chamo de obra de arte. Né? Cada melhoria que um profissional faz na empresa, na indústria, ela acaba sendo única, porque eu vou tomar uma condução desse, vamos chamar de melhoria ou de projeto, de uma determinada maneira. Mas se, por exemplo, a Isabela fosse fazer a mesma coisa, né, seguindo o método, os caminhos seriam um pouco diferentes. No final, claro, o que importa é a convergência, o resultado, né, mas os caminhos tomados são um pouco diferentes. E veja, isso é um conceito de obra de arte, é algo único, né, que você faz, né? Então eu trago o conceito ali da obra de arte. Quando eu falo obra de arte, você já na sua cabeça, cara ouvinte, você deve estar imaginando lá a Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, ou uma peça, uma escultura, né, uma obra de arte, algo desse tipo aí. Mas não é só isso. Uma obra de arte pode ser um feito, uma melhoria, um projeto que você tem dentro da sua empresa e que é algo único que aconteceu porque você agiu, porque você trabalhou. E aí na proposta do livro, você trabalhou de forma estruturada para fazer isso acontecer. E aí fecha o quarto pilar da criatividade lógica, que é esse método que ajuda daí os profissionais irem do 0.4 ao 4.0, que é ali onde eu chamo de estado de excelência, né?
Muito bom. Agora, o livro também tem uma crítica importante ao que você chama de certificações vazias. Você acha que alguns cursos não estariam preparando de verdade para o mercado de trabalho, César?
O que acontece na realidade das empresas que eu tenho observado? Vem lá o cara com a certificação A, B e C, às vezes até de uma universidade ou instituição renomada, às vezes, só que não tem nada de prática. Né? E aí o que o cara vai trazer com um certificado? Acaba não trazendo muita coisa. Né? Essa é a ideia que eu coloco no livro, de que esses certificados não servem para nada na prática. E o mundo precisa de gente que faz, o mundo precisa de gente que inova. E aí eu transcendi agora o ambiente empresarial. Não, o mundo precisa de pessoas que fazem. Sim. Ou seja, se você tem só um certificado para poder colocar na parede ou colocar na rede social que fez tal curso, reflita. Para que você quer esse curso que você fez para te ajudar na prática? Ou melhor ainda, para ajudar o mundo a ficar melhor na prática. Então, para que você fez aquilo ali? Se foi só para pendurar na parede e para bonito, então eu recomendo que não o faça. E você que produz curso, se traz esse conceito vazio, eu recomendo também que não o faça, que não o venda, que não pare de produzir esse tipo de conteúdo, porque não está ajudando o mundo, não está ajudando as empresas, não está ajudando as indústrias, né? E dessa forma nós como humanidade não vamos para frente. Essa é a grande crítica aqui em relação aos certificados vazios 0.4.
Você levou um ano para escrever o seu livro e para isso você também utilizou um método, né, próprio. Como foi esse processo de criação?
É um processo que utilizou a própria criatividade lógica para ser construído como um todo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Tem uma ferramenta que eu cito, né, que ela não é minha, do Robin Sharma, que chama 90-91. Né? Ou seja, é a ferramenta que eu utilizei quando eu precisava focar na escrita. Né? Veja só como é que funciona essa 90-91 e toma nota aí, caro ouvinte, porque você pode utilizar ela ainda hoje, tá? Depende do horário aí que você está ouvindo, pode utilizar ela ainda hoje ou já amanhã cedo, tá? Funciona da seguinte maneira: 90-91, olha só esse número, né? Então o que acontece? Você vai pegar nos próximos 90 dias, né? E no meu caso eu tinha um projeto, né, a ser tirado do papel, que era o livro, tinha que sair da minha cabeça. Durante os próximos 90 dias, nos primeiros 90 minutos, veja, 90 dias, primeiros 90 minutos do seu dia, você vai fazer absolutamente uma coisa só. E é esta coisa, que é este projeto. No meu caso, era o livro, né? Então eu fazia nos primeiros 90 minutos, só uma coisa, que era dedicar a essa escrita, né? Bota uma água do teu lado, não vai no banheiro, rede social e celular, desliga o celular, só aquilo lá. E você vai ver que se você conseguir fazer isso aí, você vai ver a mágica acontecer. Você vai ver o que vai acontecer nestes 90 dias, meu caro ouvinte, minha cara Isabela. É fantástico ver a mágica acontecer.
Muito bem. Bom, paralelamente ao livro, você desenvolveu o Protocolo 4.0, que é uma plataforma digital. Ela seria um complemento para os ensinamentos do livro?
Certo, Isabela. Na verdade, ela é mais do que isso, porque o Protocolo 4.0, ele é uma plataforma digital que pega o conhecimento que tem aqui no livro e transforma em prática, e ajuda o leitor a transformar isso em prática. Porque assim, ó, uma coisa é a pessoa ler o que está aqui, né? E aí tem alguns heróis que conseguem, já chamo de heróis, porque esses caras aí têm a estrela, né? É difícil tu pegar o que está no livro aqui e começar a sair fazendo.
Sim.
Muito pouca gente consegue fazer isso, né? Então eu criei o Protocolo 4.0, que é uma plataforma online que tem vídeo, aulas, tem as próprias ferramentas para você poder fazer acontecer ali, né? Então você... eu falo sobre o projeto, fala muito sobre como fazer o projeto, ferramentas de projeto, blá, blá, blá. Lá estão disponíveis para você as ferramentas de projeto. Porque se as pessoas são mais produtivas, as empresas são mais produtivas, o país é mais produtivo. E se eu quero fazer isso acontecer, só um livro, eu boto entre aspas, só um livro, ele ajuda, mas é pouco. Então, eu criei o Protocolo 4.0, que é essa plataforma digital, que vai ajudar o profissional a embarcar nessa jornada e aí sim fazer o seu projeto. E aí assim, ó, quando você começa a fazer um projeto nesse sentido aqui, você vira valor numa empresa, né? E quando você vira valor numa empresa, você automaticamente acaba sendo mais notado na empresa, seja você de qualquer nível que está na empresa, né? Qualquer nível. Então você vira valor, você faz a melhoria acontecer, você faz a inovação acontecer dentro da sua empresa, na prática, e aí você acaba virando valor. E aí você é notado, você é percebido como valor ativo da empresa.
Bom, César, você gostaria também de deixar seus canais de contato aqui pra gente? Onde a gente pode encontrar o seu livro? Eu tô vendo aqui o livro físico, muito bonito, tem também um resuminho, né, que é uma outra inovação sua,
uhum.
É um resuminho do livro que você também está disponibilizando.
Sim, você pode encontrar o livro, já está disponível digital na Amazon, que é a maior loja de livros do mundo atualmente, né, então você pode encontrar lá. O físico, eu tenho ele em unidades bem restritas no momento, porque eu prezei pela qualidade da obra. Então, por enquanto tem comigo. Eu vou disponibilizar também na Amazon, né? Então, hoje, dia 1º de julho de 2026, ainda não tem na Amazon, né? Mas vai ter. E esse aqui, Isabela, que é o livrinho pequeno, é uma amostra grátis. Ou seja, se eu falo de inovação, eu tenho que colocar em prática a inovação para, digamos assim, assinar embaixo daquilo que eu faço.
Claro.
Né? Então, a inovação é o seguinte, este pequenino livro, ele é uma amostra grátis. Veja só, a gente tem amostra grátis aí de medicamentos,
claro.
Né? Então, tem uma amostra grátis do livro também.
Por que não, né? Achei muito legal.
Para a pessoa que quer ler um resumo rápido, né?
Lógico.
E aí, às vezes, também assim, a pessoa se interessa só por um assunto que tem aqui no livro. Então, no pequenininho, na amostra grátis, você consegue ver, esse assunto assunto aqui me interessa. Você abre o livro grande lá e aí está mais detalhado ali.
Perfeito.
É essa inovação na prática, então.
Muito legal. Hoje a gente conversou com o engenheiro e escritor César Eduardo da Silva, autor do livro Indústria 4.0 com Profissionais 0.4. César, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por ter vindo dividir os seus conhecimentos aqui com a gente.
Legal, muito obrigado, Rádio Desk, muito obrigado, Isabela e equipe. Muito obrigado você também que está nos ouvindo aqui.
O Entrevista Udesc fica por aqui. A você, ouvinte, obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Udesc FM. Udesc Notícias.
As baixas temperaturas do inverno exigem atenção redobrada com a saúde do coração. Especialistas alertam que o frio provoca contração dos vasos sanguíneos, elevando a pressão arterial e aumentando o esforço do coração para bombear o sangue. Segundo a cardiologista Bianca Maria Pszczepiorski, pacientes com hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, histórico de doenças cardíacas e fumantes estão entre os grupos mais vulneráveis. A cardiologista também explica como funciona esse esforço a mais do coração.
Sim, o frio pode fazer o nosso coraçãozinho sofrer mais. Ele não causa infarto diretamente, mas ele aumenta o esforço do coração e favorece situações que podem desencadear os eventos cardiovasculares que a gente diz, principalmente nas pessoas que são predispostas. Por que esse coração sofre mais no inverno? Porque os vasos do corpo, os vasos sanguíneos, eles se contraem, principalmente na periferia, nas mãos, nos pés, nas pernas, para evitar que o corpo resfrie. Contraindo, joga mais quantidade de sangue para a parte central do corpo. Então, quando a temperatura cai, o organismo tenta preservar o calor do corpo e isso pode provocar um aumento da pressão arterial, uma maior resistência para o coração bombar o sangue para a periferia do corpo, um aumento do oxigênio pelo músculo cardíaco e isso pode desencadear e tem muitas consequências. Então, no inverno é mais comum a pressão arterial subir e em pessoas que já são hipertensas isso pode ser o suficiente para aumentar um risco de infarto, um AVC e até de insuficiência cardíaca. Outra coisa que acontece muito no inverno que as pessoas não se dão conta é que o sangue fica mais espesso. O frio aumenta a viscosidade do sangue, aumentando então a agregação entre as plaquetas, fazendo uma tendência maior à formação de coágulos, consequentemente mais trombose. E uma outra coisa que é muito comum no inverno são as infecções respiratórias. Agora a gente tem visto, né, muita gente com muita gripe, com muita tosse. Esse inverno a gente está tendo muita infecção por influenza. Esse quadro inflamatório, ele aumenta a frequência cardíaca, ele pode desestabilizar as placas de gordura nas artérias, por isso muitas pessoas podem sofrer infarto durante ou logo após uma infecção respiratória importante.
Como a médica comentou, outro fator de preocupação é o aumento das infecções respiratórias, por isso a recomendação é manter a vacinação em dia, especialmente contra a influenza e pneumococo. Os especialistas orientam procurar atendimento médico imediatamente diante de sintomas como dor, opressão no peito, falta de ar, suor frio, tontura, dor irradiada para o braço, costas ou mandíbula, além de sinais neurológicos como fraqueza de um lado do corpo ou dificuldade para falar. O Procon de Santa Catarina autuou mais de 41 mil sites de apostas online ilegais que operavam sem autorização no Brasil. Segundo o órgão, essas plataformas são ligadas ao mesmo grupo e muitas funcionam no exterior. A diretora do Procon SC, delegada Michele Alves, levará o tema a uma reunião internacional da ONU na Suíça, em busca de cooperação para combater essas operações. Em 2025, mais de 400 pessoas receberam benefício por incapacidade temporária por transtornos relacionados às bets. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio aponta que o varejo deixou de faturar R$ 103 bilhões de reais, enquanto os brasileiros gastaram cerca de 240 bilhões de reais em apostas. O levantamento ainda mostra que 1 milhão e 800 mil pessoas ficaram inadimplentes por causa do vício. Para atender os casos de superendividamento, o PROCON de Santa Catarina criou um núcleo especializado com psicólogos, economistas e equipes de conciliação. Desde o início da Copa do Mundo, em 11 de junho, a parcela dos brasileiros que enviou dinheiro para as bets está em mais de 34% da população, 3 vezes mais que os 11% registrados em maio. O órgão já recebeu mais de 200 pedidos de ajuda de pessoas afetadas pelas apostas. Neste 2 de julho é celebrado o Dia Nacional do Bombeiro, data que marca a criação da primeira Corporação de Bombeiros do Brasil, em 1856, por Dom Pedro II, patrono dos Corpos de Bombeiros Militares Brasileiros. A semana também é dedicada à prevenção de incêndios, com ações de conscientização em todo o país. Em Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros Militar foi criado em 1919. Iniciou as atividades operacionais em 1926, na capital Florianópolis. Ao longo das décadas, a corporação, que esse ano completa 100 anos, expandiu sua atuação para o interior do estado, implantou o serviço de salvamento aquático e passou a realizar o atendimento pré-hospitalar, que hoje faz parte da rotina da instituição. Atualmente, está presente em 135 municípios, incluindo Joinville, e conta com cerca de 2.600 bombeiros militares, além de viaturas, aeronaves e equipamentos modernos para operações de combate a incêndios, resgates e salvamentos. Porto Itapoá registrou em junho o maior volume mensal de movimentação de contêineres de sua história. Foram mais de 74 mil contêineres movimentados, superando o recorde anterior de agosto de 2025, quando pouco mais de 73 mil unidades passaram pelo terminal. O resultado foi alcançado justamente no mês em que o porto completa 15 anos de operação. Segundo a direção do terminal, o desempenho é reflexo dos investimentos em infraestrutura, da ampliação da capacidade operacional e dos ganhos de produtividade. No acumulado do primeiro semestre de 2026, o Porto Itapoá movimentou mais de 412 mil contêineres. Somente em junho, o terminal recebeu 62 navios, com destaque para operações de importação, exportação e transbordo. A China segue como principal parceiro comercial do Porto Itapoá, liderando tanto as importações quanto as exportações movimentadas pelo terminal. Você ouviu o Boletim Desk Notícias. Caroline Collin, para a Rádio Desk FM Joinville.
O Desk Notícias.
Go through.
Rádio Desk FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Thank you. because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying.
Com a nota na mão, a jornada continua. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais de 50% em faculdades privadas. O critério é a renda familiar por pessoa. As inscrições para o ProUni são gratuitas e vão de 7 a 10 de julho em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.